Mais Viena. Mais Viena. Mais Viena. O espaço da excelência, da inovação, da originalidade, do empreendedorismo. Mais Viena. Mais Viena. As empresas e os empresários do Alto Minho na primeira pessoa. As histórias de vida, as ideias, os projetos, a visão do presente e do futuro do Alto Minho. Mais Viena. Mais Viena. Sexta ao meio-dia e meio, 18h30. Repetição no domingo às 20. Uma produção Rádio Alto Minho com o apoio Município de Viana do Castelo e Blisk Creative. Estratégias de comunicação.
A arte pré-histórica contém vestígios da existência de povos que cobriam o corpo com desenhos. Em muitos casos, foram encontrados desenhos de formas humanas com pinturas nos próprios corpos, bem como estatuetas com esses mesmos desenhos corporais, indicando assim a possibilidade da existência de tatuagens nesses povos. Existe mesmo uma hipótese de que as tatuagens tiveram origem nas marcas de cicatrizes adquiridas em guerras, lutas corporais ou na caça. Essas cicatrizes eram motivo de orgulho e reconhecimento ao homem que as possuísse, pois representavam força e vitória. A partir da ideia que essas marcas eram sinónimo de vitalidade, o homem passou a marcar-se voluntariamente. E com o tempo, as cicatrizes sem sentido deram lugar à criação de desenhos, recorrendo ao uso de tintas vegetais e espinhos para os poder introduzir na pele. Na era moderna, a tatuagem representou marginalidade. Voltou a ter relevância na sociedade atual ao ser utilizada por artistas de música, cinema e, inclusivamente, em pessoas comuns. Deixando de ser um símbolo de marginalidade e passando a demonstrar uma forma de expressão individual, de arte e estética do corpo, a tatuagem há muito que deixou de ser tosca como as inicialmente adquiridas nas cadeias e passou a ser um desenho de traços finos e cores variadas. Uma autêntica obra de arte criada por verdadeiros mestres como Marcos Martins.
Eu desde pequeno, desde muito pequeno, que tenho o gosto pela tatuagem. Portanto, eu já não tenho memórias em que não saiba o que é uma tatuagem. Epá, as primeiras experiências, não lhe posso chamar tatuagem, as primeiras experiências que eu fiz, eu e uns colegas com agulhas e tinta, uns nos outros eu teria uns 11 anos. Uns 11 anos, mas já antes, eu lembro-me os primeiros marcadores que eu tive na primária, gastei-os quase no mesmo dia a pintar os braços, portanto já...
E esta distância consegue-me dizer, ou consegue perceber, o porquê de ter surgido esse gosto?
Pois, eu também já tentei perceber o porquê. Sim, meu avô já tinha tatuagens, meu pai também. Poderá estar ligado por aí, sempre achei piada o facto de ter desenhos na pele. Aliás, o meu avô pintava, é pintor, o meu pai também. O meu pai fez a primeira exposição de pintura quando tinha 8 anos. Portanto, a arte era uma coisa muito presente na minha família. E já estava... Epá, eu podia ter enverdado pelos quadros, podia ter pintado, mas não era exatamente aquilo. Não sei se teria alguma rebeldia associada, não sei se seria alguma coisa do género. Seria esse facto de querer ser mais rebelde, ou querer... Não sei o que é que foi. Sei que a tatuagem foi sempre um meio... para eu me expressar, era por ali.
E começou quando tinha 6 anos. O que é que tatuou?
Eu, se calhar antes, porque aquelas, na altura havia umas chicletes que eram as pirata, comprava-se uma chiclete e na chiclete tinha uma tatuagem, e sempre que eu tinha uns trocos era para comprar chicletes piratas, não é que eu gostasse muito de chicletes.
Para colar no braço.
Era exatamente para colar, então quantas mais melhor. Eu colava os braços inteiros, quando não tinha chicletes eram os marcadores, era tudo que apanhasse canetas e era desenhar na pele.
Qual foi a primeira tatuagem que fez?
A primeira tatuagem que eu fiz com uns amigos foi só uns pontinhos, umas experiências, isso tinha 11 anos, não conta. A primeira tatuagem profissional foi uma medusa, uma cara de uma medusa, que fiz quando tinha 15 anos, que é coisa que eu agora não faço, eu não tatuo pessoas com 15 anos, e contra mim falo porque eu fiz a primeira tatuagem profissional com 15 anos.
Marcos Martins tem 36 anos, é natural de Barcelos e é um dos mais reconhecidos tatuadores do norte do país. A Skin Lab, estúdio do qual é proprietário desde 1998 e cuja atividade iniciou quando ainda tinha apenas 17 anos, divide atualmente a sua atividade entre as cidades de Barcelos e de Viana do Castelo. O mundo das tintas corre nas veias de Marcos Martins desde pequeno. Neto e filho de pintores, Marcos foi inevitavelmente inebriado pela veia artística da família e fez a sua primeira tatuagem com apenas 15 anos.
Faço a primeira com 15 anos. Depois aquilo ficou-me na cabeça, aos 15, 16 fiz uma segunda tatuagem, depois uma terceira E lá está, como tinha sempre presente a tatuagem, né? Era só aquilo que eu queria fazer. Portanto, desde da escola, que eu fui para a arte já com um objetivo. Não era para seguir arquitetura, não era para seguir nada, era precisamente para tatuar. Só pensava em tatuar.
Sabia muito bem o que queria desde pequeno.
Consegui, pois basicamente foi isso. Era quase natural, não é? Como aquele pessoal que joga futebol, gosta de jogar futebol e seguiu a carreira futebolista porque só faziam aquilo, e eu foi um bocado assim. Aos 16 estava a estudar e surgiu a oportunidade de ir trabalhar, aliás, eu procurei essa oportunidade, trabalhar nas férias do verão, para juntar algum dinheiro para conseguir comprar aquele material inicial, comprar uma máquina, umas pontas, etc, etc. Consegui ir trabalhar, trabalhei um mês e meio, esse dinheiro foi certinho para comprar o material, e a partir daí comecei a tatuar uns amigos, fazer umas experiências, tatuar aquelas peles artificiais, etc, etc. Depois de já tatuar amigos e ter... A ideia sempre foi o estúdio, sempre tinha o estúdio em mente, o objetivo era esse.
Quando é que surgiu a oportunidade então de montar o estúdio?
Um ano depois, foi quase mais... não é necessidade, mas quase obrigação. Porquê? Porque eu estava a tatuar amigos só, basicamente amigos. Mas depois os amigos tinham amigos que eu já não os conhecia, né? E eu, pronto, ele é teu amigo, ok, também tatuo. Porque no início eu não queria estar a tatuar clientes, né? Eu não queria estar a comprometer. Estás a começar, é o primeiro ano, uma pessoa não sabe, ainda não tem o conhecimento que tem. Aliás, eu hoje estou a aprender, e ontem estava a aprender, e amanhã vou estar a aprender também. Nesta arte nós estamos sempre a desenvolver. Então no primeiro ano ainda mais, e eu não queria estar a comprometer com clientes, não queria estar a cobrar às pessoas para um trabalho que achava que não seria o melhor. Mas depois surgem os amigos dos amigos, esses amigos dos amigos também tinham outros amigos, então já era aquela bola de neve que não foi impossível de parar. E eu cheguei a um ponto que, não, a partir de agora eu tenho que abrir um espaço, eu tenho que ter um melhor serviço, eu não posso estar a receber pessoas que eu não conheço, não sei quem são, e então decidi mesmo abrir o espaço.
É aí que abre o seu primeiro espaço, chama-lhe Skin Lab, e abre em Barcelos, de onde é natural.
Certo, exatamente, abri em 98, lá está, tinha 17 anos na altura, não foi fácil conseguir alguém que alugasse uma loja em um miúdo de 17 anos para fazer tatuagem, há 20 anos atrás, não é? Temos de ter em conta que 98 já são 20 anos. Tive sorte, ou não sei, chamemos-lhe sorte, conseguir um espaço relativamente bom. Era num centro comercial, na altura, entretanto já mudei essa loja, era num centro comercial na altura bastante movimentado. Há 20 anos atrás os centros comerciais ainda eram um acontecimento, as pessoas entravam nos centros comerciais, aqueles centros comerciais debaixo dos prédios, com as lojinhas, o típico. Na altura a loja era cara, não foi fácil os primeiros anos, há 20 anos atrás não é fácil de... numa cidade como Barcelos ter clientes para manter uma loja, para tirar um salário, para pagar as despesas, para comprar material. Portanto, ainda houve uns anos que não foi fácil de manter a loja, mas opa, a persistência era só o único objetivo que eu tinha, era esse. Portanto, segui por aí, né?
Com muito esforço e empenho e uma luta constante contra o estigma das tatuagens, Marcos Martins, um dos pioneiros deste setor no nosso país, foi persistindo na sua atividade ano após ano e ganhando cada vez mais mercado fora de Barcelos, a sua zona de residência. Em 2006, uma conjugação de fatores levou o responsável da Skin Lab a apostar na expansão da empresa, abrindo primeiramente um novo espaço em Braga e mais tarde na cidade de Viana do Castelo.
A loja foi lenta, foi uma progressão lenta, não é? Foi crescendo, mas foi crescendo sempre. Portanto, eu todos os anos tive um aumento progressivo de clientes e de volume de trabalho.
Estamos a falar de uma época em que também havia um estigma muito grande associado às próprias tatuagens.
Exatamente. Ainda há pouco estava a falar com um colega que ainda agora existe, portanto há 20 anos atrás ainda mais um bocado. Eu quando abri a minha loja em Barcelos não existiriam mais de 10 estúdios de tatuagens em Portugal. Portanto, estúdios com porta aberta ao público não existiria, eu não sei precisar o número, mas não existiriam mais de 10. E estamos a falar de Lisboa, Porto, todo o país, e eu estava em Barcelos, não é? É uma cidade pequenita, Portanto, não é
daí
muito fácil.
Ser mais difícil também essa progressão enquanto área comercial.
Claro, exatamente. Em termos comercial, sim. Em termos artísticos, eu estava plenamente realizado, eu não estava minimamente preocupado. Eu estava a morar com os meus pais, tive essa sorte, os meus pais nunca precisaram que eu os ajudasse ou que pagasse. Portanto, havia meses que eu não tirava dinheiro, simples. O dinheiro servia para pagar a renda, comprar material para o mês seguinte e acabou. E acabou, não dava para tirar dinheiro para mim, não dava para nada, não é? Uma pessoa. Eu agora consigo tatuar todos os dias, não é? Trabalho todos os dias e tenho uma agenda relativamente cheia. Na altura tinha uma semana inteira, tinha duas pessoas, três, a correr bem. E então num mês inteiro tatuar quatro ou cinco pessoas não é fácil de manter uma loja. Uma renda na altura quase tanto como o que eu pago agora, não é? Rendas na altura naquele centro comercial eram caras, porque agora quase gratuito, mas na altura eram caras, porque era um sítio movimentado, então para manter não foi muito fácil.
Contudo, aos pouquinhos foi levando água ao seu moinho.
Sim, exatamente. E então, eu continuo, claro, persistência, era só aquilo que eu queria fazer, tinha plena consciência que o negócio estava a crescer. Tinha, porque sentia, não é? Sentia de mês para mês, de ano para ano, a evoluir. E 4, 5 anos depois já dava para eu tirar um salário. Já não estava preocupado no fim do mês, já estava despreocupado. O salário, após pagar todas as despesas, a pagar impostos, a pagar essas coisas todas, já estava tranquilo. Consegui estabilizar e depois comecei a notar uma grande afluência de clientes de várias cidades. Portanto, eu tinha clientes do Porto, de Viana, de Ponte Lima, de Caminha, de Valença, de todas essas áreas. E então, o que é que eu fiz na altura? Tentar perceber se seria boa ideia ou não abrir um segundo espaço para estar mais próximo dos clientes. E aí surge a ideia de um segundo espaço. Na altura não foi em Viana do Castelo, pensámos em ir para Braga. Braga era um centro, uma cidade grande, uma cidade que seria boa ideia abrir em Braga. Abri em Braga e tive aberto um ano em Braga. Entretanto, precisava de mais um tatuador. A única pessoa que eu conseguia arranjar na altura, e era a pessoa indicada, não era a única, foi a pessoa indicada na altura, era um colega meu que morava cá em Viana do Castelo. Não é natural daqui, mas veio morar para cá, já mora cá há muitos anos. E então ele começou a trabalhar comigo em Braga. O que é que acontece? A loja de Braga não estava a funcionar mal, só que a logística dele estar a ir de Viana para Braga, na altura sem carta de condução, comboio, tornou-se muito complicado e nós achamos que não, vamos fechar isto e abrimos em Viana. Não faz sentido estares a deslocar de um lado para o outro e abrimos em Viana. E foi ótimo porque Viana demonstrou ser ainda melhor que Braga. Portanto, teve uma afluência muito boa desde o primeiro ano. Desde o primeiro ano, desde 2006, portanto, que foi um crescimento muito grande, muito grande.
À medida que a Skin Lab foi mostrando o seu trabalho, os clientes começaram a surgir em Viana do Castelo, vindo das mais diversas localidades minhotas, como Caminha, Valença, Ponte Lima, incluindo ainda também uma grande quantidade de clientes oriundos da Galiza. Marcos Martins confirma que não tem mãos a medir. Apesar de contar com uma agenda cheia e clientes com várias semanas de espera, o artista considera que manter-se atualizado e competitivo são os principais desafios da sua atividade.
O principal desafio será manter-nos atualizados e manter-nos competitivos. Portanto, o que é que acontece? Nós não nos podemos, nesta arte, não podemos ficar à sombra da bananeira e esperar que, ok, eu já sou bom, já faço estes desenhinhos bem feitos, é isto que eu tenho que fazer o resto da vida, já não preciso me chatear. Não, porque todos os dias surgem ótimos tatuadores, cada vez mais, e isso é excelente, eu adoro isso, isso é ótimo. Puxa por nós, não ficamos estagnados, e é por isso que eu digo que estou sempre a aprender, todos os dias tento aprender. E isso, sim, para mim é o principal desafio. Se nós ficarmos estagnados, eu se tivesse a fazer o que fazia em 2016, neste momento ela já estava vazia, porque já há mais pessoas a fazer melhor do que o que se fazia em 2016, e ainda bem.
Contudo, em 2018 tem agenda cheia e, portanto, isso deve ser quê?
Epá, eu acho que as pessoas gostam do meu trabalho. Eu quero pensar que é isso. As pessoas gostam do meu trabalho. Eu cobro os preços normais, justos. Não sou barato, não sou caro. É os preços justos, que eu acho que é justo para conseguir manter a loja, manter o meu salário, manter a minha vida. Não, não, as pessoas têm que saber que isto é uma arte, eu estou a fazer o que gosto, mas tenho contas para pagar ao fim do mês. Tenho filhas, tenho casa, tenho o carro, tenho... Como toda a gente tem que tirar, exatamente.
O que é que diferencia a Skin Lab de outras empresas? Ou o que é que diferencia o Marcos Martins, se quisermos, de outros tatuadores? Onde é que está a grande mais-valia que faz com que esses clientes fiéis voltem, estejam, voltem e recomendem aquilo que é o trabalho desse estúdio?
Claro, eu gosto de pensar que, acima de tudo, o apoio ou o suporte que os clientes sentem que têm comigo. Portanto, eu... Tanto das minhas tatuagens como das tatuagens que saem da minha loja, não sou o único tatuador lá, mas todas as tatuagens que saem de lá eu defendo-as, portanto eu estou por trás delas, é a minha cara, sou eu que estou por trás delas. Se há alguma coisa que a pessoa não goste, se há algum ajuste para fazer, se houver alguma coisa, a responsabilidade é minha e eu assumo essa responsabilidade e gosto que elas estejam bem. Portanto, é normal, a tatuagem não envolve só o trabalho do tatuador. A partir do momento que ela está feita, exige um trabalho de cicatrização que tem que ser feito pelo cliente. Nós tentamos dar ao máximo as recomendações. Se o cliente cumpre ou não, já não conseguimos controlar isso, né? Muitas vezes é preciso um retoquezinho, é preciso um ajuste, é preciso alguma coisa, não cicatrizou bem aqui ou acolá, ou apanhou mais sol um bocado. Eu defendo todas as minhas tatuagens, a pessoa vai lá, eu não cobro nada, eu quero que ela esteja bem feita. E as pessoas gostam de sentir isso, elas gostam de chegar lá, fazer a tatuagem, sabem que estão sossegados porque vai ficar bem. Se precisar de um ajuste, eu vou dar esse ajuste, não há problema nenhum. E a pessoa sente-se segura com isso. Acima de tudo, eu acho que isso é um ponto muito importante.
A busca pela perfeição e o desafio da superação são características de Marcos Martins. Da mesma forma que a paixão que este artista move pela tatuagem. Poucas coisas o surpreendem. A arte da tatuagem, diz, sofreu mudanças radicais nos últimos 20 anos.
Do ponto de vista da arte, foi uma evolução tremenda, tremenda. Principalmente nos últimos, já nem digo 10, nos últimos 5 anos. Nos últimos 5 anos, acho que houve uma reviravolta muito grande na tatuagem. O que é que aconteceu? Desprenderam-se os clichês do que é que se tatua. Eu tinha pessoas a chegar à loja e a perguntar: o que é que eu posso tatuar? Epá, podes tatuar o que quiseres tatuar. Isso é a resposta. Ah, sim, mas qual é o catálogo? Quais são os desenhos que se podem tatuar? As pessoas tinham a ideia que existia uma lista, portanto, pode-se tatuar isto, isto, isto. Eu pegava num carimbo, colava e está tatuado, podes ir embora. O que é que aconteceu? As pessoas começaram a ter mais consciência. A massificação, a internet, as redes sociais, isso ajudou muito porque divulga muito mais, não é? Antigamente eram as revistas, só compravam as revistas quem tinha interesse na tatuagem. Agora, mesmo não tem interesse, a pessoa leva com a tatuagem, entre aspas, aparece-lhe a tatuagem, seja de um amigo, seja de um conhecido, eles veem. E depois essa evolução acaba por ser exponencial, não é? Do ponto de vista da arte, a pessoa começou-se a desprender mais do que pode fazer, do que é que dá para fazer, com o que é que eu quero fazer. Eu quero fazer isto. Por mais estranho que pareça, é uma boa ideia. Se é a ideia que quero fazer, é uma boa ideia. Quero fazer só uma linha preta do ombro até ao dedo do pé. Pá, ok. Há 10 anos atrás era uma coisa absurda. A pessoa chegava à minha loja e dizia: quero fazer uma linha preta do ombro até ao dedo do pé. Pá, eu podia achar engraçado, mas 99% das pessoas que vissem iam dizer: pá, tu és maluco, isso não é uma tatuagem é um golfinho, isso não é uma tatuagem.
O que é que tem motivado, se me puder revelar de alguma forma, o que é que motiva as pessoas a fazer tatuagens? Qual foi, por outro lado, se calhar aquele pedido mais estranho que recebeu até hoje?
Epá, o pedido estranho, isso é muito difícil, porque, principalmente agora. Agora porquê? Porque existe tanta coisa diferente do convencional que é muito difícil eu chegar a um estranho. Para mim não é estranho. Se calhar para algumas pessoas um pontinho preto é estranho, para outras pessoas não é. É muito, muito difícil. Agora,
algo que o tenha surpreendido ao fim de tantos anos de tatuagens?
Epá, surpreendido. É difícil de eu me surpreender. Eu assim de repente não consigo lembrar assim nada que seja mesmo surpreendente.
Então um desafio, aquilo que tenha sido uma tatuagem que para si tenha sido um desafio, que ainda guardo com carinho.
Por exemplo, o que é que eu estive a fazer antes de vir para cá? Eu estive a pintar meio braço de preto. Portanto, não é... Eu pintei um antebraço inteiro de preto, só. Cor preta, sólida, completamente preto. Uma pessoa tem a pele clarinha e ficou com meio braço preto. Portanto, para algumas pessoas isso pode ser uma coisa surpreendente, né? Para mim é normal, que já conheço esse estilo de tatuagens.
Confessando que o paradigma das tatuagens tem mudado com os anos e que atualmente 60% dos seus clientes são mulheres, sendo elas também quem mais tem apostado em tatuar peças de grandes dimensões, Marcos Martins diz que raramente surpreende com os mais diversos pedidos ou desenhos que lhe são solicitados. O tatuador afirma que para si cada trabalho é único e que a sua envolvência é total, como se da primeira tatuagem se tratasse.
Em cada tatuagem há sempre aquele... sempre que eu estou a preparar há sempre aquele... Não digo nervosismo, mas há sempre aquele... aquela sensação da primeira vez. Uma pessoa está a preparar tudo, está... Eu neste momento, o que é que eu perdi desde o início? Perdi o facto de, no início, eu tinha dúvidas como é que ia ficar isto, como é que ia ficar aquilo. Portanto, eu estava a colar o desenho e vamos ver se eu fizer esta linha assim, como é que ela fica. Eu neste momento já sei como é que ela fica, mas no entanto já estou a tentar novas coisas que também são um desafio. Portanto, nós estamos sempre a puxar-nos um bocadinho. Portanto, há sempre aquele desafio da primeira vez, há sempre aquele nervosismo da primeira vez e temos que estar conscientes que aquilo não é para nós. Nós estamos a fazer numa outra pessoa para o resto da vida. Portanto, o maior gosto que temos é quando a pessoa se levanta, olha ao espelho e fica com um sorriso de orelha a orelha, e é exatamente isto, ou lágrimas. Já tive pessoas esvair-se em lágrimas porque não estavam à espera que ficasse tão bom. Isso é, na minha profissão, acho que não há momento mais alto do que ver um cliente completamente satisfeito.
E por falar em satisfação, das melhores tatuagens que já executou, Marcos Martins guarda um trabalho com especial carinho. Uma tatuagem sua criada a partir de uma estátua desenvolvida por H.R. Giger, um ídolo de infância de Marcos Martins e que entretanto foi solicitada para exposição no H.R. Giger Museum, na Suíça.
É assim, há uma que é muito importante por um simples motivo. Eu comecei a tatuar, tinha um artista de referência, não tatuador, o artista que é o Giger, H.R. Giger, que foi o que desenhou o Alien, os filmes do Alien, e ele tem um museu na Suíça, que é a terra natal dele. E eu fiz uma tatuagem que foi basicamente uma cópia de uma estátua. Ele tem uma estátua de que é um bebezinho, chama-se Birth Machine, máquina de nascimento, e eu tatuei essa estátua e publiquei nas minhas redes sociais e recebi um e-mail do Museu do Giger. Na altura ele ainda era vivo, entretanto já faleceu. Recebi um e-mail do museu a pedir para eu enviar a foto com alta definição, se eles podiam expor aquela foto no museu. E, era exatamente aquele artista. Foi um dos pontos, era a maior referência, não digo uma das maiores, era a maior referência que eu tinha do mundo artístico. Receber um e-mail do museu a pedir para publicar um trabalho meu no museu, né, é quase o auge da minha carreira. Com essa tatuagem dessa estátua, eu tenho tenho no Instagram e no Facebook, e até hoje está exposta no museu e eu ainda não lá fui. Estou a ver se consigo ir lá este ano. Já tenho uma série de fotos de clientes e amigos que lá foram, tiraram foto, está a foto da estátua com o meu nome por baixo, e eu quero ir lá, claro, quero ir lá e tirar uma foto ao lado do meu trabalho, está exposto no museu do artista original, porque eu no fundo só
também
copiei, exatamente, eu só copiei e não fiz... Naquela tatuagem não fiz nada mais do que copiar exatamente a estátua como ela é. A criação está toda no Giger, portanto ele é que fez a estátua, ele é que desenhou e ele é que é 99% daquela obra. Eu passei-a para a pele como tatuagem.
Se não há limites para a criatividade numa tatuagem, do ponto de vista técnico, Marco Martins e a Skin Lab são extremamente exigentes com os materiais e equipamentos utilizados.
A higiene é o ponto número um quando se fala em termos técnicos. Já pondo a parte artística de lado, a higiene é o ponto número um. Material neste momento é completamente descartável, não usamos material esterilizado ou reciclado. Ele é esterilizado, mas vem esterilizado de fábrica e é completamente descartável. Portanto, é de uso único. Cada cliente, se for preciso uma agulha, usa uma. Se for preciso 10 agulhas, usa-se 10. Vão para o lixo. Mesmo que o cliente venha na semana seguinte, não interessa. Aquelas vão para o lixo e na semana seguinte são umas novas. É sempre material novo e descartável. Toda a área tem que ser isolada. Portanto, a área de trabalho tem que ser completamente isolada. Todo esse isolamento, quando o cliente sai, é retirado, vai para o lixo também. Quando eu digo lixo, claro, é um lixo próprio, não pode ir para o lixo, não vai para o lixo da rua. As agulhas vão para um contentor próprio para incineração mais tarde. Os papéis e as toalhitas que usamos durante a tatuagem, durante a limpeza, vão para um outro cesto de resíduos que também é recolhido por uma empresa de resíduos. Portanto, todo esse cuidado tem que ser feito. E é uma coisa que já é tão natural que nós fazemos com a máxima naturalidade.
Que riscos é que estão inerentes a esta prática, do ponto de vista da saúde, para os vossos clientes e também para vocês?
Para nós.
E que cuidados é que vocês também têm nesse sentido?
Claro, claro. O nosso caso, nós, eu pelo menos faço análises todos os anos, uma questão de escárnio de consciência só, porque nós não temos muito, o contacto que tem é feito, temos luvas, estamos protegidos, portanto é muito difícil algum tipo de contágio por parte do cliente para nós ou de nós para o cliente. Como o material é novo e o material é feito para não ser fácil, entre aspas, nos magoarmos. Acredito que, por exemplo, um médico numa operação seja mais fácil de se cortar com bisturi do que eu a tatuar um cliente. É muito difícil de me picar numa agulha, por exemplo. Nunca aconteceu e não acredito que aconteça, porque não é fácil disso acontecer. Tem que estar mesmo muito, muito distraído para isso acontecer. Portanto, a partir daí, não será um problema. Agora, para os clientes, o cliente, se seguir as recomendações à risca, não há problema absolutamente nenhum. Alergias a tintas não são conhecidas, todas as tintas que usamos são completamente antialérgicas, não há alergias conhecidas. Há um ou outro indivíduo que é alérgico ao pigmento vermelho, mas é mesmo ao vermelho. Há pessoas que são alérgicas à cor vermelha. Não podem ter uma t-shirt vermelha, não podem ter umas meias vermelhas, fazem reação alérgica. E nesses casos não podemos usar vermelho, como é lógico, senão fica com alergia permanente e aquilo não sai. Não é como uma camisola tira-se, a tatuagem não. Mas são casos muito raros, que nós temos o cuidado de tentar perceber antes de tatuar se a pessoa tem algum tipo de alergia ou se faz algum tipo de alergia. Em casos de doentes, por exemplo, diabéticos ou que tenham algum problema imunitário, poderá ser mais demorada a cicatrização. Mesmo assim, como é uma coisa muito superficial, a tatuagem é um procedimento muito superficial, não é muito complicado de cicatrizar. Por exemplo, um cliente que tem algum tipo de deficiência imunitária ou alguma coisa do género, em vez de demorar as 2 semanas, demora 3 ou demora 1 mês. Mas ela cicatriza e fica tudo ok. Desde que lave todos os dias, ponha um bocadinho de pomada no final de lavar, não há perigo nenhum.
Contando atualmente com 4 tatuadores, todos eles formados por Marcos Martins, e apesar de essa não ser a vertente à qual dedica mais tempo, a SkinLab também efetua trabalhos de body piercing em ambos os seus estúdios. Acreditando que o futuro da tatuagem passa pela especialização, Marcos, pessoalmente, tem dedicado cada vez mais tempo às convenções do setor, marcando presença em grande parte delas, pretendendo assim afirmar-se cada vez mais pelos seus desenhos e trabalho.
Este ano eu foquei-me mais nas convenções. Estou a fazer várias convenções. As convenções basicamente normalmente são 3 dias, sexta, sábado e domingo. Várias cidades do mundo inteiro, quase todas as grandes cidades do mundo têm 1, 2, 3 convenções por ano. E eu estou focado nas convenções. É um sítio onde tenho 200, 300, 400 tatuadores.
Em termos de aprendizagem?
Não, mesmo para trabalhar, para dar a conhecer o meu trabalho. Eu acho que o futuro da tatuagem passa pela especialização. Um tatuador já não vai ser aquela pessoa que faz todo tipo de trabalhos, mas faz apenas um tipo de trabalho. Como temos muitos tatuadores, a especialização será o futuro. E é nisso que eu me estou a focar agora, já aqui há uns anos, mas
em
agora principalmente.
Em alguma vertente em particular?
Eu gosto das coisas mais dark, gosto daquelas imagens mais... Lá está, o Giger é uma inspiração e é muito por aí. Eu gosto muito daquelas coisas mais... Pronto, as caveiras é o fácil de perceber o tipo de da tatuagem. Gosto do preto e cinza, consigo fazer cor, gosto muito de cor, mas não é o que me dá mais prazer tatuar.
E desenhos seus?
Gosto bastante. Sim, é essa a ideia. A minha ideia neste momento é tatuar exclusivamente desenhos meus. Portanto, elaborar o desenho meu de acordo com o gosto do cliente.
Tem desenhos seus registados? Pretende enverdar também nessa área?
Não, eu, os desenhos é sempre para passar para a pele e depois a pessoa leva-o com ele e fica. E normalmente até se houver em papel e a pessoa quiser levar, a pessoa leva, mas na maioria dos casos, depois de a tatuar, tira a foto à tatuagem, pego no desenho e vai para o lixo. Não volto a repeti-lo, não volto a. Não quero ter exposto, não quero nada. Quero. O desenho é quase um passo para a tatuagem. Portanto, eu quando estou a fazer o desenho, estou a pensar na tatuagem e não no desenho em si.
Com o desejo de no futuro poder expandir a Skin Lab para outras zonas geográficas, Marcos Martins despede-se de nós com uma sugestão musical.
É muita, muita, muita música que eu gosto, mas uma coisa, uma artista que provavelmente quem estiver a ser tatuado por mim vai ouvir durante a sessão será a Wanda Jackson. Gosto bastante. A música é quase indiferente, mas sei lá, pode ser Funnel of Love, gosto muito da música. E é muito provável que a ouçam enquanto estão a ser tatuados por mim.
O espaço da excelência, da inovação, da originalidade, do empreendedorismo. Mais Viana. Mais Viana. As empresas e os empresários do Alto Minho na primeira pessoa. As histórias de vida, as ideias, os projetos, a visão do presente e do futuro do Alto Minho. Mais Viana. Mais Viana. Sexta ao meio-dia e meia e 18h30. Repetição no domingo às 20. Uma produção Rádio Alto Minho com o apoio Município de Viana do Castelo e Blisk Creative. Estratégias de comunicação.